Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Pastor Kleber Maia e Pastor Clauber Maia, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para esse episódio de hoje. Pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições, o que dizer do tema da porta estreita e da porta larga, um tema extremamente trabalhado nas nossas igrejas, escola dominical, culto pastoral. Esse é um tema bastante explorado. O que dizer desse tema, Pastor Kleber?
Pastor Gleibson, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Pastor Clauber, a paz do Senhor a todos os ouvintes do PodBD. Uma alegria retornar aqui para mais um episódio. A lição de número 2 desse trimestre, né? Como nós observamos no episódio passado, a revista não parece seguir assim uma ordem dentro dos eventos ligados à salvação do crente ou a esse caminho da salvação, porque nós já estudamos sobre a regeneração na semana passada e hoje vamos estudar sobre a escolha entre a porta estreita ou larga, ou seja, alguém que ainda está fora da porta, mas vai entrar em uma delas, né? E é um tema, de fato, muito interessante para nós pensarmos o que significa escolher seguir a Jesus, quais são as implicações desta escolha e também as exigências que há para quem deseja, de fato, ser um seguidor de Jesus, um cristão verdadeiro. E creio que é um momento importante para discutir isso, porque às vezes alguém simplesmente recebe um convite para que Jesus resolva os seus problemas, mas não está bem inteirado sobre a caminhada do discipulado, e é um momento importante, então nós discutimos isso nesta lição.
Pastor Clauber Maia, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. O que dizer do tema de hoje, Pastor Clauber?
Pai do Senhor, Pastor Gleibson, Pai do Senhor, Pastor Kleber, a cada ouvinte do PodBD, é uma satisfação retornar para mais um episódio desse trimestre, o primeiro, né, a lição 2. E quando eu vi o tema, a primeira coisa que eu me lembrei daquele quadro antigo que eu acho que todo crente tinha na sua casa, que era Os Dois Caminhos, né? Um quadro que mostrava de um lado esquerdo uma porta larga e lá no fim o fogo do inferno, e do lado direito, quase imperceptível, uma portinha estreita e um crente pregando na porta e o paraíso lá no final. Então, é para dizer que, de fato, a escolha da salvação, ela é muito importante, né? E já foi muito bem tratado isso na lição passada, sobre qual é a responsabilidade humana e qual a iniciativa divina em relação a isso. Mas é para dizer que nós precisamos conversar sobre questões importantes, como o pastor Cláudio já disse, de discipulado, de escolhas, né? Porque Jesus disse assim: quem quiser ser meu discípulo, então existe uma escolha, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Então, além da escolha, existem também ações necessárias, e vamos conversar sobre isso hoje.
Bom, nossa primeira questão, pedi ao meu companheiro pastor Kleber para iniciar com a sua resposta. Ela, vamos dizer assim, não é? De certa forma, nós temos quatro metáforas, e o contraste, aplicando o contraste, a gente vai ter a percepção do que de fato quer dizer cada parábola. No Sermão do Monte, bem contextualizando para quem está nos ouvindo, que é o texto inserido na nossa lição. Pastor Kleber, estas metáforas nos levam a considerar a importância de nossa escolha por seguir a Cristo?
Pois é, pastor Gleibson, nós temos aí no final do Sermão do Monte estas metáforas que o Senhor Jesus apresenta, né? Uma delas é essa que está na leitura bíblica em classe e que dá o tema da nossa lição, que é da porta estreita e da porta larga. Mas se a gente olhar o texto no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, nós vamos ver que, em seguida, o Senhor fala também sobre a árvore que é má e a árvore que é boa, de acordo com seus frutos. Ele fala também sobre aquele que segue ao Senhor e diz: fizemos milagres, mas não faz a vontade de Deus, e o outro que realmente faz a vontade de Deus, e por último os dois fundamentos, onde a casa que fica firme é aquela que é firmada sobre a rocha, que significa alguém que pratica a palavra ou o ensino de Jesus, enquanto que o que é edificado sobre areia é aquele que apenas ouve, mas não pratica. Então, olhando esses contrastes oferecidos por essas metáforas, nós vemos que, de fato, há uma diferença entre o que decide seguir a Jesus, e isso precisa ser feito por uma decisão inicial que corresponde a entrar por esta porta, mas também ele precisa estar numa caminhada que vai dar frutos de acordo com aquilo que ele de fato é. Nós vamos ver que ele precisa ser alguém que faz a vontade de Deus, guardando o ensino de Cristo, porque só assim ele terá realmente uma construção segura para a sua vida. Veja que tudo isso implica em escolhas por seguir a Jesus. E a própria metáfora aqui da porta, Jesus diz que deve-se escolher entrar pela porta estreita, mas a larga, ela tem aí um caminho espaçoso, teoricamente muito mais confortável, porém conduz à perdição, mas é a que é a escolha mais utilizada, a que mais as pessoas encontram. Porém, a porta estreita, ele diz que leva um caminho apertado, mas conduz à vida e poucos há que encontrem. Assim, nós percebemos que seguir a Jesus é mais do que simplesmente você mudar de religião, você passar a frequentar um outro tipo de local, você agora simplesmente ter Jesus como alguém que vai resolver os seus problemas, e sim você agora entender que a escolha por Jesus leva automaticamente também à escolha por um estilo de vida diferente, que agrada a Deus, que esse caminho pelo qual se segue é um caminho apertado. A caminho apertado aqui fala não só de algo que não tem, vamos dizer assim, espaço para você ir da maneira como você quiser, mas fala até mesmo de aperto mesmo, né? De caminhada com dificuldade. E isso implica na forma de vida daqueles que seguem a Jesus. A porta é estreita. Em outras ocasiões, como no caso de Lucas capítulo 13, que é onde está o texto áureo, Jesus usa essa mesma metáfora, porém lá, porta estreita tem mais a ver com a exclusividade da escolha para a salvação. Só há um caminho, é Jesus. Aqui, no final do Evangelho de Mateus, ele destaca mais a ideia do caminho apertado a que a porta conduz, embora a porta também seja estreita e, portanto, podemos incluir essa ideia da exclusividade de Cristo como a porta para a salvação, tema que ele vai desenvolver também, né, em outros evangelhos. Mas aqui ele há uma ênfase para o caminho, que é um caminho apertado, um caminho que nosso comentarista diz que a expressão aí vem de um verbo grego, mas na verdade a palavra grega, o substantivo grego que corresponde a isso, é o mesmo que vai ser usado para tribulações, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, é claro no texto que Jesus apresenta o seu ensino, que ele conclui dizendo, é uma escolha que precisa ser feita para entrar por essa porta, é diferente da outra que é fácil de ser achada, e principalmente a caminhada nesse caminho, ele é um caminho bem mais difícil. E não precisa referir-se, talvez, exatamente a aflições externas, mas sim também a negação frequente, né? A aflição gerada por não atender a própria carne, aos próprios desejos, como já citou o pastor Clauber, o Senhor Jesus vai destacar também em outras situações, Evangelho de Lucas aí, que negar a si mesmo é algo que precisa ser feito, e Lucas diz tomar cada dia a cruz, o que mostra que realmente é uma caminhada em frequente renúncia para se chegar à vida, né? O que deixa, então, o leitor informado de que não só tem esta porta para chegar ao céu, como também o caminho é um caminho apertado, difícil, estreito, mas ele conduz à vida e vale a pena, então, seguir por esse caminho. E aí nós pensamos sobre consequências do discipulado, né? Seguir a Jesus não é simplesmente você frequentar uma igreja, não é simplesmente você ter uma rotina diferente no final de semana, mas é você viver, de fato, de uma forma diferente. E nesse contraste gerado por essas metáforas, nós vemos que é exatamente o oposto da vida do mundo. O mundo tem uma vida que é um caminho mais fácil, mas, porém, é uma construção insegura, edificada sobre areia, e que, apesar de ter aparências, mas quando se busca realmente o fruto e quando se entende a maneira como as pessoas vivem, elas não agradam a Deus e, portanto, não têm a segurança da vida eterna que ele oferece. E é importante que o professor aborde e perceba essas diferenças e contraste oferecido por essas metáforas.
Pastor Clauber, você pode dizer, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, mas me veio à mente aqui, já que a gente está tratando, obviamente, mais da parte do final do sermão das bem-aventuranças, e será que há como a gente, já que a gente fala na questão da escolha, né, e bem salientou aí o pastor Kleber em sua fala, pastor Clauber, será que a gente pode fazer algum tipo de associação dessa forma de finalizar, de como Jesus finaliza esse grande sermão, com o princípio dele, já que as bem-aventuranças é um conjunto, né, aplicado, não só antes, né, antes de escolher qual a porta, né, mas também durante o caminho, pastor Clauber Maia?
Muito bem, pastor Cleiton, de fato, assim, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vemos que na primeira parte, né, o capítulo 5, Jesus fala das características do reino de Deus e das características dos súditos do reino de Deus. E aí vem as bem-aventuranças, a função dos súditos como o sal da terra, luz do mundo e a obediência aos mandamentos. Na segunda parte, capítulo 6 e 7, Jesus fala do relacionamento dos súditos com o rei que é o senhor desse reino. E aí fala de todas a forma de vida, né? De como eles lidam com essas questões. E da última parte, ele fala sobre as escolhas, que aí já foi bem trabalhado pelo pastor Kleber. Nós temos duas portas que abrem para dois caminhos que levam a dois destinos eternos. Temos a árvore boa e a árvore má. Temos as duas casas, uma com alicerces e a outra sem alicerces. Quando nós olhamos para as portas, primeiro nós entendemos que elas conduzem a destinos diferentes, né? aquilo que o livro de Provérbios já nos apresentava, dizendo que para o sábio o caminho do céu é para cima, a fim de que se desvie do inferno, que é para baixo. Ou seja, são excludentes, ou você entra numa porta ou entra na outra, ou segue um caminho ou segue o outro, ou encontra um destino eterno ou encontra o outro. Tudo tem a ver com essas escolhas que nós vamos fazer. Eu penso que, além do que o pastor Cléber já colocou, a porta estreita, ela também pode nos dar uma ideia de uma escolha individual. Só entra um por vez e eu resolvo fazer essa escolha. A porta larga parece-me mais ser alguém que é influenciável, que é desprovido de personalidade e forte e que resolve ir pela maioria. Ah, todo mundo está indo por esse caminho, então eu vou por esse, né? É aquela história de que a Bíblia diz que nós seguimos o curso da natureza do mundo, né? E se você perguntar o que é que a gente pode, o que é que a pessoa pode fazer para ir para o inferno? A resposta é nada, é só seguir o curso da natureza, deixa a vida me levar, vida leva eu, quando abrir os olhos ele já está no inferno. Porque seguir a multidão é muito mais fácil. Inclusive, parece-me que nem eu assumo as consequências dessa escolha, porque se todo mundo faz assim, esses dias nós saímos rindo porque nós íamos entrando num mercado aqui em Natal e vinha uma senhora com um menino, que eu acho que devia ser neto pela diferença de idade, e na hora que nós íamos cruzando por eles, o menino disse assim: mas todo mundo faz assim. E a senhora respondeu: todo mundo é muita gente. Então, eu achei engraçado porque, assim, é muita gente na porta larga. E na porta estreita, não. Você é quem faz as suas escolhas, você não terceiriza as suas escolhas e você vive de acordo com aquilo que você escolheu. Que a Bíblia, o Senhor Jesus disse que ela devia ser procurada, né? São poucos que a encontram. E a outra porta, não. Ele diz que muitos entram por ela porque o trabalho de marketing do pessoal da porta larga é muito bom e é fácil demais de achá-la, porque ela já está lá bem à vista. Logo, realmente, isso fala de nós termos escolhas, né? E escolher por viver uma vida como discípulo de Jesus é algo tão importante que Lucas capítulo 14, Jesus disse que, como uma pessoa que faz as contas quando vai começar uma construção, ou um rei que faz as contas quando vai iniciar uma guerra, também todo mundo deveria fazer as contas de quando vai começar a ser discípulo de Jesus, se ele realmente está disposto a pagar o preço para isso. Então, eu penso que essas questões da porta são muito importantes e essas metáforas apontam exatamente para a responsabilidade de escolher aquilo que nós queremos, mas sabendo também qual é a consequência dessa escolha.
Muito bom. Bom, nossa segunda questão, dessa vez o pastor Cláuber começa, já que a gente ficou evidente, não é, que a síntese dessa primeira escolha e relacionado ao simbolismo, né, ou a metáfora aplicada à porta, a gente em síntese resume na porta. E falando de porta, todo mundo quer uma porta mais larga, porque ninguém gosta de inconveniências, não é? E a tribulação é parte da coisa que parece que não contaram para a gente, que tem depois da porta. Faz parte mesmo, a tribulação é parte integrante do caminho após a porta. Pastor Cláuber Maia.
É verdade. Eu gosto muito da expressão de Jesus em Lucas 13, né? O pastor Cléber já citou aí que é o nosso textuário. E ele diz assim: porfiai. A versão de Almeida, Revista Corrigida, diz: porfiai por entrar pela porta estreita. As versões mais de linguagem mais popular, né, NVI, NVT, ele diz assim: esforcem-se. Mas a palavra grega que está aí associada, é a mesma palavra que diz respeito a competir nos Jogos Olímpicos ou participar de lutas, né? As lutas greco-romanas, como eram muito conhecidas. Ou seja, Jesus estava dizendo que entrar pela porta estreita implicava em luta, né? Em esforço, em dedicação. Eu gosto de uma frase de Dallas Willard, que ele diz que nós precisamos entender que o contrário de graça é merecimento e não esforço. Porque Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta. Isso quer dizer que existe um esforço para alcançar isso. Que, na verdade, isso faz parte de tudo que a gente quer. É, quando você olha alguém que tem uma vida saudável, que não tem doenças, que não tem problemas de natureza orgânica, né, fisiológica, todo mundo acha interessante e acha muito bom. Mas não sabe que, às vezes, aquela pessoa, quer dizer, para que aquela pessoa tenha vida saudável, ele escolheu uma boa alimentação, ele escolheu não comer alimentos que tivessem substâncias que fossem prejudiciais para o seu corpo, ele escolheu fazer a prática de exercícios, ele escolheu uma série de coisas. Né? Todo mundo, quando vê alguém terminando um doutoramento com o pastor Gleibson, diz assim, ah, rapaz, deve ser muito bom ser doutor, mas ele glória não sabe...
Glória a Deus, dá glória a Deus e não sabe as agonias, não é?
Não sabe o esforço que o pastor Gleibson fez, começando pelo projeto para poder ser aprovado no doutoramento, todo o esforço de pesquisa, dedicação para construir uma tese e elaborá-la e defendê-la. Depois que você está com o canudo na mão, né, Deus me deu a graça do ano passado terminar um mestrado, e foi uma coisa assim que Deus me abençoou de uma forma extraordinária, que o mestrado era para ser em 2 anos e eu terminei em 1 ano. E tem gente que olha e diz assim, ah, mas é porque para o pastor Cláudio é muito fácil, isso aí foi, ele faz isso aí com a maior facilidade do mundo. E não sabe o esforço que é para conseguir isso. Então a salvação, ela tem esse aspecto, não do merecimento, porque ninguém merece, foi Jesus quem conquistou na cruz a nossa vida eterna. Mas andar nesse caminho estreito requer renúncia, requer dedicação. As ofertas do mundo são super tentadoras, porque, como eu disse, o marketing da turma do outro lado é fantástico. Eles apresentam tudo como sendo muito bonito, muito legal, mas o resultado disso é essa questão. Né? Quando nós víamos, hoje os governos do mundo todo têm atuado de forma diferente, mas lá atrás, quem se lembra, década de 80, as propagandas de cigarro eram de pessoas alegres, sorridentes, saudáveis, parecia ser glamourizado a coisa, e depois que todo mundo percebeu o quanto isso trouxe de prejuízo para a saúde mundial, hoje é obrigatório, no Brasil pelo menos, ter uma frase lá dizendo o quanto é prejudicial o uso desse produto, porque, de fato, a gente precisa pensar qual é o resultado que nós queremos. Então, nós precisamos entender que, quando nós olhamos para o resultado, qualquer que seja, na vida, ele requer esforço para nós chegarmos lá. Se nós queremos o céu como resultado, nós precisamos seguir as regras que Jesus nos ensinou, renunciar àquilo que é contrário à vida de um súdito do reino de Deus e nos esforçar para caminhar, entrar por essa porta estreita, caminhar por esse caminho estreito, porque ele é um caminho que conduz à vida eterna. Logo, o crente não deve ser visto como alguém que, ah, meu Deus, coitado, passa tanta provação, tanta dificuldade, só para ir para o céu. Não, pelo contrário, ele deve ser visto como alguém que é muito disciplinado e objetivo naquilo que ele quer, e ele está indo no caminho certo porque ele escolheu ser um seguidor de Jesus. Eu penso que isso é o que deve ser dito, ensinado e afirmado por qualquer igreja que quer pregar o verdadeiro evangelho.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que dizer, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, mas me veio à mente aqui, pastor Kleber, eu não lembro muito bem, mas como eu já passei dos 18, a memória está começando a ir embora, eu não lembro muito bem se foi uma ovelha ou se foi um aluno desses que faz uma pergunta inocente, me perguntou o que era a tribulação, talvez para perguntar a questão do conceito, mas eu apliquei a seguinte analogia, não é? Ele sabe falta de dinheiro? A pessoa disse, eu não me lembro se ovelha, se aluno, mas sei. Eu disse, é muito pior do que isso. Pastor Kleber Maia já deu uma boa e ampla, mas pastor Kleber, me diga aí, faz parte mesmo desse pacote? Foi crente, leva gratuita aí a tribulação?
A questão realmente é interessante, mas fica claro, né, no anunciado aqui do Senhor Jesus, que ele diz, olha, escolha a porta estreita, mas à primeira vista parece que a larga é mais vantajosa, porque ele diz que o caminho é espaçoso, né, parece que há mais conforto aí, mas o problema é o final, ele diz, conduz à perdição. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas leva à vida. Então, de fato, nós precisamos entender que seguir a Jesus não é algo fácil, simples. Primeiro porque nós estamos contrariando o mundo em que nós estamos vivendo. Né? É interessante porque às vezes nós pensamos assim, ou no quadro lá que... clássico que o pastor Cláudio já citou, que muitos crentes tinham na parede de casa, o caminho estreito é para um lado e o caminho apertado é para o outro, né? Mas eu já vi alguém mostrando, e talvez isso faça mais sentido, o caminho largo é numa direção e o caminho estreito é na direção contrária. Só que tem tanta gente indo na direção da perdição que acaba ficando muito apertado o caminho na direção oposta, que é o que conduz à vida, né? Mas, de fato, nós lutamos contra o mundo, lutamos contra o diabo, lutamos contra a nossa própria carne. Então, isso não pode ser uma coisa tão simples. E aí vem as tribulações decorrentes disso, né? Tentações, as inclinações da carne, as ofertas que o mundo faz... E isso, então, faz com que o crente precise constantemente estar se esforçando no sentido de combater aquilo que contraria o que Deus quer para ele, para poder ter assegurada essa caminhada em direção ao céu. Agora, o que também é muito importante nós entendermos é que Jesus não faz exigências sem que ele mesmo também esteja disposto a nos ajudar com isso, a nos dar graça para isso, né? É que aqui no Sermão do Monte, a ideia é o contraste entre o mestre Cristo e os mestres do mundo, inclusive os mestres fariseus, que colocavam aí muito mais uma religião de aparência do que uma de mudança, né? Mas Jesus prometeu estar com seus discípulos, estar conosco, enviar o seu Espírito para habitar em nós, para que, por meio dessa graça, nós pudéssemos, então, cumprir as exigências que ele faz para nós. Mas é preciso nós entendermos isso, né? Jesus não anunciou, entre pela porta estreita, E vai chegar tudo bem no final, mas ele avisou que o caminho é estreito, apertado, ou seja, nós precisamos, como parte da proclamação da salvação, também levar ao entendimento de que escolher Jesus implica em restrições em relação àquilo que o mundo oferece, para que ninguém desista, né, no meio do caminho. Uma das formas como alguém recebe a palavra é essa, que recebe com entusiasmo, mas quando chega a tribulação, desiste. É o que na parábola do semeador Jesus disse da semente que cai num terreno que tem um lajeiro por baixo, né? Um terreno cheio de pedras por baixo. Então é muito interessante nós entendermos isso. Sim, a tribulação no sentido não necessariamente de viver apertado, sofrendo financeiro, mas no sentido de sempre haver restrições, o que pode incluir essas coisas também, mas exige uma postura diferente para aquele que segue a Jesus, é algo que tem que ser entendido para o que quer tomar o caminho da salvação.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão, pastor Kleber, é possível arrependimento sem fé ou fé sem arrependimento, já que a gente falamos até o momento de escolhas, né, e o reflexo dessas escolhas, né? Pastor Kleber Maia.
Pois é, isso é algo que nós podemos refletir, porque na lição o nosso comentarista coloca aí o texto de Mateus capítulo 3, quando João Batista está pregando arrependimento, né? Porém, é preciso entender isso aqui no seu contexto, porque senão nós vamos ter uma dificuldade. Porque quando Jesus ele vai pregar, e quando nós vamos ver o restante da apresentação do Evangelho em todo o Novo Testamento, o que se exige para entrar no reino é fé. É a fé em Jesus que é a porta para nós entrarmos para chegar à vida que é o reino de Deus. Embora se viva o reino de Deus aqui nesta terra, mas o reino no sentido escatológico, ou seja, a morada para sempre com o Senhor, e isso está implícito no que é a vida que nós iremos desfrutar com Ele. Mas essa vida, ou seja, a exigência que se faz para entrar na vida é a fé em Jesus. Porém, o arrependimento, ele leva a se buscar o Salvador. Eu gosto como Armínio define o arrependimento, que ele diz que o arrependimento é uma tristeza devido aos pecados reconhecidos e que leva a um desejo de ser libertado por Jesus. Ou seja, não é apenas um remorso. Quando o sujeito só tem tristeza por algo que fez, mas não tem esse desejo de se libertar disso ou de encontrar um libertador, um salvador, então nós chamaríamos somente de remorso, que foi o que teve Judas, mas não um arrependimento de fato, que é quando há uma mudança de direção, porém a mudança de direção é só o primeiro ato. O passo seguinte tem que ser o passo de fé por Jesus. A Bíblia muitas vezes vai colocar arrependimento e fé como se fossem dois lados da mesma moeda, porque só vai crer em Jesus aquele que reconhece que é um pecador e precisa de um Salvador. Então, arrependimento é necessário nesse aspecto de reconhecimento de que nós estamos num caminho errado, que desagrada a Deus, e agora precisamos, então, de um Salvador que nos faça caminhar de uma forma para que possamos agradar a Deus. Mas na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a fé é esse ponto de conversão, de entrada, né? Quando o carcereiro de Filipe, em Atos 16, pergunta a Paulo, o que eu faço para ser salvo? Ele não disse, se arrependa. Porque o fato de ele buscar um Salvador já mostra que ele entendeu que está num caminho errado. Então, Paulo diz o que somente? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Da mesma maneira, quando nós vamos ver Jesus mandar os discípulos irem, ele manda pregar o Evangelho, dizendo, ide pregar, e quem crê será salvo. E por que não diz que quem se arrepender e crer? Porque é exatamente essa a ideia que eu quero chegar aqui. A fé em Cristo, ela é precedida necessariamente pelo arrependimento, no sentido de que só vai buscar um salvador aquele que reconhece que precisa dele, que está num caminho que não agrada a Deus. Então, uma fé que não passe por esse arrependimento, ela certamente pode ser uma fé que não seja verdadeira. Alguém simplesmente, eu quero Jesus, porque Jesus traz muita coisa boa. Se você perguntar a maioria das pessoas do mundo, especialmente no Brasil, um país onde há aí uma presença de muitas religiões, você quer Jesus? Se você perguntar isso, as pessoas vão dizer, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus. Jesus é gente boa, Jesus é um grande mestre, Jesus é um exemplo para nós, Jesus é... Mas esse tipo de reconhecimento, se a gente pode chamar de fé em Jesus, não é a fé verdadeira que a Bíblia prega. A fé verdadeira, ela passa pelo arrependimento. Por quê? Porque a fé em Jesus como Salvador, como aquele que vai nos tirar desse caminho largo que estamos caminhando e nos levar para um caminho que leva à vida com Deus. Então, é possível arrependimento sem fé? Se for apenas um remorso e alguém chama de arrependimento, sim. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele que é gerado pelo Espírito Santo, que não só é a convicção de que se está vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, como também já é o desejo de se libertar, o que leva necessariamente a Cristo como Salvador. E é possível fé sem arrependimento? Não, a fé verdadeira, ela precisa realmente de um arrependimento, porque alguém que creia em Jesus, mas não como Salvador e não como aquele que tem que ser recebido como Senhor da minha vida, essa fé não é válida realmente. Muitas pessoas até confessam sua admiração por Jesus, mas isso não pode ser confundido com fé. No Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas pessoas que admiraram Jesus, que aplaudiram seus milagres, que reconheceram, mas que não seguiram Jesus pelo caminho como Salvador. Então, isso não é a fé verdadeira. E fica para mim claro que o que o texto apresenta é parte da questão, mas é preciso também a gente entender que não é só arrependimento para entrar no reino. Aqui nós estamos olhando para a pregação do arauto que veio antes de Jesus, né? Mas ele está também apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a exigência final é arrependimento com fé, ou fé que vem seguida a um arrependimento, mas a fé em Jesus é estritamente necessária para a salvação.
Muito bom. Pastor Clauber, no reino da matemática, normalmente se tem o velho jargão, ou a regra, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Nesse caso, se aplica, pastor Clauber Maia?
Nesse caso, de fato, nós precisamos entender que a questão que a própria Bíblia apresenta várias vezes, né? E Tiago vai confrontar-nos com essa realidade de que a fé, ela precisa ser seguida de obras, né? De ações, e que o arrependimento sem a fé que age não resolve. O pastor Kleber já citou aí o caso de Judas, que se arrependeu de ter vendido Jesus. E eu acho interessante também Lucas capítulo 13, o jovem rico, ele chega para Jesus e disse: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? Parecia que ele era sincero no seu desejo de ter a vida eterna. E Jesus, quando cita os mandamentos, ele diz: isso aí eu, desde a minha infância que eu pratico. Aí Jesus disse: pronto, então para você está bem fácil, agora a coisa está muito tranquila, é só você vender tudo que tem, dar aos pobres e vem, segue-me, você terá um tesouro no céu. E o texto diz que ele foi embora triste. Veja, ele entristeceu-se com a situação, mas ele não abraçou, ele não obedeceu. Bonhoeffer, no livro Discipulado, que faz um contraste entre a graça barata, né, e a verdadeira graça, ele diz que uma coisa está associada à outra. Só o penitente é quem crê, e só crê quem é penitente. Ou seja, o verdadeiro arrependimento, ele precisa levar a fé, porque o pecador vai descobrir: eu sou um pecador miserável e o meu destino eterno é terrível. Mas existe um Salvador que morreu por mim e eu posso abraçar essa salvação sem merecer, mas é isso que eu quero. E então ele abraça a salvação pela fé. O arrependimento vai mostrar quem ele é e a sua impossibilidade de resolver o seu problema. Mas a fé vai fazê-lo receber o Salvador que já proveu a salvação para si. Então, de fato, nós precisamos dessa questão. Por isso que Tiago diz assim: você tem fé? Então me mostre pelas suas obras. Aí ele diz, tá aí, Abraão, ele creu em Deus, mas ele obedeceu, ele foi sem saber nem para onde ia. A prostituta Raabe, ela também creu em Deus, mas ela agiu, ela chamou a família, botou dentro de casa e pendurou a corda vermelha na janela, porque ela demonstrou a sua fé através de uma ação. E então o arrependimento sem a ação da fé não resolve. Nós precisamos entender isso. Gente que quer ir para o céu, meu amigo, pode fazer a fila que é grande. Gente que quer abandonar o pecado para viver uma vida que agrada a Deus para ir para o céu, aí a fila diminui consideravelmente, porque essa é a grande questão que a gente precisa observar.
Muito bem. Bom, chegou a hora da pimenta, que, obviamente, também é a hora da mesa redonda com a seguinte questão. Muitas igrejas valorizam muito o número de pessoas agregadas ao grupo de fiéis e, por isso, pregam sem apresentar condições negativas da conversão, ou aquilo que já foi dito, né? A tal tribulação, a tal porta estreita, como arrependimento e renúncia também, né? Que fazem parte desse pacote. O evangelho sem exigências pode levar muita gente à igreja e deixá-la fora do céu? Pastor Clauber Maia.
Muito bem, essa é uma questão muito importante. E eu penso que a igreja, ela precisa agir com equilíbrio em tudo aquilo que ela faz. É claro que nós precisamos apresentar o evangelho como um todo, que inclui tudo que nós já falamos: obediência, renúncia, esforço, dedicação, disciplinas espirituais, e tudo isso faz parte do pacote. Mas é claro que o evangelho também tem os seus benefícios, não só os benefícios eternos da salvação, mas uma vida de comunhão com Deus, a alegria no sofrimento, a presença do Salvador que nos consola, que nos guia, a comunhão com os irmãos e tantas outras coisas maravilhosas que o evangelho nos dá. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, nós largamos tudo e vamos ganhar o quê? Jesus disse, no final você recebe a vida eterna, mas nessa vida você recebe 100 vezes tanto em amigos e pai e mãe e essa coisa toda. Então, eu penso que a igreja precisa ter o equilíbrio. Um dia você vai pregar uma mensagem para o crente que está fraco, querendo desistir da caminhada, e você vai dizer a ele que Jesus sustenta, que Jesus ajuda, que Jesus quer que ele tenha uma vida próspera, que é ele que é a nossa força, que é o nosso refúgio, que é o nosso salvador. Então, você tem uma mensagem de esperança, de fé, de motivação. Mas no outro dia você vai pregar a mensagem de renúncia, de abandonar o pecado, de uma vida de obediência à palavra de Deus, que implica em ir contra a natureza do mundo e todas essas questões. Porque se você prega só o evangelho da bênção, da prosperidade, da ajuda, da força, da esperança, no dia que esse crente enfrenta uma tribulação, e ela vai chegar com certeza, porque nós já falamos, faz parte do pacote, ele não sabe como lidar com isso, porque ninguém disse a ele que esse mundo é um campo de batalha e não um parque de diversões. Se você também só prega o evangelho do terrorismo espiritual, que apresenta um Deus com um chicote na mão, pronto para bater em qualquer um que sair da risca, também você não apresenta o Pai de amor, de compaixão e de misericórdia que Deus é. Então, eu penso que a mensagem do Evangelho, ela precisa ter esse conjunto, né? E esse equilíbrio. Se você só prega a tribulação, um Evangelho de pobreza, algo que alguns cristãos no passado abraçavam, esse crente pode passar a vida inteira sem desfrutar de coisas maravilhosas que Deus tem para nós aqui mesmo nessa terra. E ao mesmo tempo, se você prega só as coisas maravilhosas que se recebe aqui na terra, você não prega o evangelho verdadeiro que fará o crente ser resiliente nos momentos de tribulação. Então, eu penso que o equilíbrio é importante e a falta dele vai gerar dificuldades tanto de um lado quanto do outro.
Pastor Kleber, o que é que se pode dizer, né, sobre essa questão? Eu estava aqui pensando e há muito ataque ainda sobre... fazendo, obviamente, sem querer fazer apologia a uma, não é? e depreciar a outra acerca das gerações, é de que essa geração presente, se fala muito numa tal geração Nutella, né? Eu não sei se isso termina levando ao espaço, influenciando também dentro da igreja, né? Uma geração fraca, no sentido de passar por aperto, ou até de fazer a opção por algo, né, que reflita diretamente como consequência tribulação, angústia. Eu acho que isso está cada vez mais claro. Pastor Kleber, me corrija se eu estiver enganado.
A questão de fato que nós vemos nas pessoas dessa geração é que talvez a facilidade da vida, né, em relação a as dificuldades maiores de outras gerações têm levado também a muitas pessoas, especialmente no Ocidente ou em países que estão em desenvolvimento, eles terem como consequência disso menor resiliência para enfrentar as dificuldades da vida. A igreja, ela precisa pregar o evangelho da graça. Isso é óbvio, é notório. Às vezes eu vejo pessoas querendo pregar, né, já com exigências muito grandes e, no entanto, é difícil você falar de exigências, ou para não dizer impossível, sem falar de, primeiro, a pessoa ter uma nova vida com Jesus, senão ele não vai ter condição de cumprir as exigências. Agora, não se pode pregar um evangelho onde se apresenta somente benesses, soluções, bênçãos, vitórias e nada de a necessidade de uma vida nova, de uma vida diferente com Cristo. Eu entendo que a igreja precisa fazer distinção entre a proclamação do evangelho e o ensino para o discipulado. Então, o culto evangelístico é convidar as pessoas para vir para Jesus e mostrando como ele é maravilhoso e o que ele tem para oferecer. Mas a pessoa não pode ir só nesse culto, é o culto que oferece né, o salvador que pode realmente mudar a vida das pessoas. Porém, é preciso que elas também frequentem as reuniões, e a Escola Bíblica Dominical é uma delas, e o culto de ensino, e outras mais, onde a pessoa ali vai ser apresentada ao discipulado, ou seja, às exigências, à maneira de viver e tudo mais. Uma igreja que fizer isso, ela realmente está formando pessoas para ir para o céu. Mas se ela apresenta só, venha para Jesus, pare de sofrer, receba a sua vitória, seja abençoado, alcance resultados extraordinários, então ela está formando apenas pessoas com interesse no que Jesus pode dar, mas não preparadas para um relacionamento vivo com Ele, o que resultará, ou que pode resultar pelo menos, realmente em um número grande de pessoas nas reuniões religiosas, mas um número pequeno de pessoas na reunião dos salvos, quando a igreja for levada para o céu, porque não dá para você realmente fazer uma pregação apenas de um evangelho mamão com açúcar, né? Agora, por outro lado, fechando já o raciocínio aqui, eu vejo às vezes a igreja, alguém, pelo menos, pregando, às vezes, e dizendo, olha, se você não deixar essa vida aí, você vai para o inferno, você tá condenado, você é um pecador. E, na verdade, a pregação que nós devemos levar é de boas novas. Né? Você dizer que o sujeito vai para o inferno não é boa notícia nenhuma, mas dizer que ele tem em Cristo um Salvador que o leva a uma vida com Deus e uma vida eterna, essa é a boa notícia. Só que ela também precisa ser seguida das questões do discipulado que o próprio Senhor sempre oferece. Veja que Jesus, ele de fato, uma hora convida, vem a mim, porque eu tenho um fardo leve, e você vai caminhar realmente encontrando repouso, mas no mesmo instante ele diz, agora veja se você pode cumprir as exigências de renunciar para poder ser meu discípulo. Esse equilíbrio, como falou o pastor Cláudio, eu acho que é fundamental para que nós tenhamos um evangelho que pode sim alcançar muitas pessoas, mas que prepara essas pessoas para ir para o céu e não apenas para encher templos ou ter um número de simpatizantes, porque não é essa a proposta da igreja verdadeira.
Muito bem, dito que já foi dito e muito bem dito, resta-nos agora tecer as nossas considerações finais, pastor Cláudio Maia.
Muito bem, pastor Gleibson, eu sou grato a Deus pela oportunidade de participar de mais um episódio do Pode EBD e recomendo para os professores de escola local que trabalhem esse tema em sala de aula, com todos esses vieses que já que foram apresentados, mostrando esse equilíbrio da vida cristã, né? E nós precisamos fazer a distinção entre o preço da salvação, que Jesus já pagou completamente, e o preço do discipulado, que nós vamos pagá-lo. E uma coisa é distinta da outra, mas uma é sequência da outra. É aquele que é salvo, não pagou nada pela salvação, mas pagará tudo que tem para ser discípulo de Jesus. Esse preço a gente precisa observar. No mais, que todos tenham uma boa aula, que Deus continue abençoando cada professor, cada ouvinte do Pode EBD.
Muito bom. Pastor Cláudio Maia, o que dizer para concluir esse episódio de hoje, pastor Cláudio?
Pastor Gleibson, é uma alegria sempre estar aqui, ainda mais com o meu mano, pastor Cláudio, e é uma lição, de fato, que sempre deve levar à reflexão, né? Nós, como professores, levar alunos a refletirem sobre a vida cristã, se eles estão bem inteirados daquilo que o Senhor exige de nós, mas sempre que nós falamos de exigências, de esforço, de luta, tribulação, de arrependimento, sempre que nós falamos de todas essas coisas, nunca podemos deixar de falar também da graça de Deus, da ação graciosa do Espírito Santo, da capacitação que Ele nos dá para nós vivermos esta vida em Cristo. Não podemos jamais agir como Jesus denunciou os fariseus lá em Mateus 23, e colocar fardos pesados e não querer ajudar ninguém a levá-los. Não, o fardo é leve com Jesus, porque na realidade, apesar de ele existir, de ter muitas exigências, mas ele está disposto a nos ajudar em tudo isso. Nós só precisamos também estar em submissão a ele, né, independência completa dele, e que o professor, então, apresente tudo isso, ressaltando a graça de Deus, a dependência que temos dele para nós chegarmos e entrarmos pela porta, seguirmos o caminho estreito e chegar até a vida eterna que ele tem para nos oferecer. Eu creio que será um final de semana muito rico para todos nós.
Muito bem, chegamos ao final. Eu quero agradecer de coração a participação do pastor Clauber Maia, que sempre, né, traz uma riqueza de detalhes e muito acrescenta, né, ao Poder BD. Agradecer a Deus por sua vida e pedir a Deus que abençoe ele na jornada, na vida pastoral, na vida familiar, na vida pessoal, profissional, em todas as áreas. E ao meu companheiro de todas as edições, o pastor Clauber Maia, também, meu muito obrigado. E quero, nesse instante, também agradecer a participação de cada ouvinte e pedir a você que compartilhe. Eu quero dizer, você que já votou lá no hall, né, dos temas que nós vamos abordar para o aniversário do Poder BD, agradeço a sua votação. E se você ainda não votou, faça, porque a enquete está aberta e logo, logo a gente vai encerrar para fechar um conjunto de temas que a gente vai tratar à parte aqui, tá bem? E também mandar o meu abraço, o meu abraço de afeto, de consideração ao pastor Aziel Gomes, que nos contactou pedindo desculpa aos ouvintes, né? E também à equipe do Poder BD, porque ele havia me dito que poderia escolher na agenda dele um dia para cooperar, ainda não fez, mas nós estamos na expectativa de, antes de terminar o trimestre, nós estamos só no início, de repente contar com o pastor Oziel em um dos nossos episódios e quem sabe, né, a gente avisar com antecedência aos ouvintes de quando é que nós vamos ter o comentarista dessa lição. O meu muito obrigado mais uma vez, e eu quero me despedir dos pastores Clauber e Clauber Maia e de cada ouvinte do Poder BD, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor. A paz do Senhor.